Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Êxodo. Êxodo capítulo, se você tiver com a Bíblia mesmo, gostaria que você abrisse mesmo para você acompanhar. Nós vamos ler três textos aqui num primeiro momento, nesse início. Êxodo 33, Josué capítulo 1 e Hebreus capítulo 10. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 7, a palavra de Deus fala assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia até a tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Preste atenção aqui, existem duas coisas que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção aqui. Primeiro, ele fala uma tenda, e daí no decorrer do versículo ali fala que nessa tenda, a gente sabe que é a tenda do encontro, é o lugar onde Deus falava face a face com Moisés, como ele fala com um amigo. Nessa tenda, nesse lugar onde o Senhor falava com Moisés, a Bíblia fala ali no último versículo que nós lemos, no 11, fala que Josué não se afastava dessa tenda. Alguns versículos para cima ali fala que o povo, toda vez que Moisés entrava na tenda de encontro, as pessoas ali, o povo, eles saíam de suas próprias tendas para ver a nuvem de glória, para ver a glória do Senhor naquele lugar. Mas a Bíblia deixa muito claro que Josué não se afastava da tenda do encontro, do lugar ali onde Moisés tinha o contato com o Senhor. Vamos para o próximo texto aí, Josué capítulo 1, versículo 7. A palavra de Deus fala assim: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Você pode repetir comigo essa palavra, bem sucedido? Mais alto, eu sei que está friozinho, fala assim: bem sucedido. Josué, ele era um líder, ou ele era um cristão bem sucedido. Ele era alguém que não se afastava da tenda e ele era alguém bem sucedido. O último texto aqui, antes de nós irmos para a nossa ministração, Hebreus capítulo 10, versículo 19, em diante fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Coloca a mão no teu coração e, se você puder fechar os teus olhos por um momento, queria orar com você, comigo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Como ela é poderosa, Deus. Esses três capítulos que nós lemos aqui, ó Pai, já falaram tanto conosco, ó Pai. Pai, agora eu clamo, ó Pai, por uma graça do Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa nos direcionar, ó Deus, diante, Deus, desses textos aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, meu amigo, Espírito Santo, o Senhor que falou tanto comigo esses dias com relação a essa ministração. Pai, que o Senhor fale, Deus, tudo aquilo que o Senhor quer falar aqui nessa noite. Pai, que nenhuma vírgula, Deus, nenhuma palavra, Deus, saia da minha boca, ó Pai, que venha do meu coração, ó Deus, mas que tudo que eu falar aqui, ó Pai, seja uma palavra que vem direto do Teu trono, ó Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca, ó Deus. Então fala nessa noite à Tua igreja, fala conosco, nós abrimos os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Moisés, né, como o pastor Cezinha ministrou aqui a semana passada, ele foi aquele que liderou o povo de Israel para a saída do Egito, e a semana passada aqui o pastor Cezinha falou tantas coisas poderosas aí, 5 marcas, né? Vamos ver se os irmãos sabem de cor. Eu também não sei, né? Eu lembro que é 5, mas está anotado. Falou ali sobre algumas marcas, né, da vida de Moisés que nós devemos também trazer para nós. E a história nos conta, você sabe muito bem que Moisés, ele foi sucedido, né, por Josué. E Josué foi um sucessor de sucesso. Alguém que entendeu como era e como é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é um reino de continuidade. Josué, ele não começou nada a partir dele mesmo, ele deu continuidade àquela obra ou àquele projeto que o Senhor tinha começado, não em Moisés, mas que ele já tinha começado muito antes. O reino de Deus, ele não começa a partir de nós, ele continua em nós, nós somos apenas um canal. E Josué, ele é aquele que sucedeu Moisés, é aquele que entendeu que nunca começamos nada no reino, sempre nós somos a extensão do ministério de Jesus, nós somos os ramos, nós fazemos discípulos dele e para ele, e nesse processo nós precisamos entender que o reino de Deus sempre foi e sempre continuará sendo plural. O reino de Deus não tem a ver comigo, não tem a ver com o eu, não tem a ver com o meu, ele tem a ver com nós, com o nosso. O próprio Jesus, quando vai nos ensinar a oração universal, a oração do Pai Nosso, ele fala Pai Nosso, ele não fala Pai Meu, ou Meu Paizinho. Lógico, ele é um Deus de relacionamento, mas ele é o Deus, o Todo-Poderoso, ele é aquele Deus plural, o reino de Deus é plural. E eu, por muitas vezes eu leio a palavra assim, eu fico pensando como que deve ter sido para Josué assumir essa posição de liderança logo depois de Moisés. Porque vamos falar a verdade, quem foi Moisés? Quem foi o líder Moisés? É o texto que nós lemos aqui, fala que Deus falava com Moisés como ele fala com um amigo. Ele é o único duas pessoas que foi falado na Bíblia que era amigo de Deus, é Moisés e Abraão. O amigo de Deus, Moisés, o grande líder. Eu fico pensando às vezes assim, que bucha, né? Desculpa a expressão, entre aspas, que bucha, que Josué foi pegar, sendo sucessor de Moisés. Pense bem, amigo de Deus, aquele que recebeu a lei do Senhor, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Moisés, ele recebeu direto do Senhor a palavra, aquele que falava face a face com o Senhor, o homem que tirou o povo do Egito, um dos grandes e mais respeitados líderes do povo de Israel. Que responsabilidade que Josué tinha diante dele, e que coragem de Josué em assumir essa posição. Josué, em outras partes da Bíblia, nós vemos o nome dele como Oséias. Ele teve o nome dele mudado, né? Depois, Moisés, num determinado momento da história, ele muda o nome de Oséias para Josué. Josué, filho de Num, né, da tribo de Efraim, ele era um soldado, e não só apenas um soldado, ele era um grande general. Talvez o mais preparado, o melhor general que o exército de Israel tinha, porque ele era o braço direito de Moisés, né? Um líder extraordinário, brilhante. O seu nome, sabe qual que era o significado do nome Josué? Significa o Senhor é a salvação, ou o Senhor salva. E nos originais, esse nome Josué, ele tem o mesmo sentido que Jesus, Yeshua. Então, que maravilha, que nome poderoso. E estou lendo um livro ainda que fala bastante de Josué, e ele fala que Josué é o primeiro livro depois do Pentateuco, depois dos cinco livros que Moisés escreve. É, e nesses cinco livros que aparece no início da Bíblia, né, a história de Josué ela não começa e nem termina no livro dele, que leva o nome dele, Josué. Mas a história de Josué começa em Êxodo, Números e Deuteronômio. Né? Antes de ser o líder que ele foi, de assumir a liderança do povo de Israel, ele teve um passado marcado por sua fidelidade. As 27 vezes que aparece, as 27 passagens, aliás, que aparecem a história, né, de Josué, todas as vezes que aparece o nome dele, aparece numa imagem de fidelidade. Ele era um sujeito muito fiel, muito leal. É. Josué, vocês sabem muito bem a história, foi um dos 12 espias, um dos 12 homens ali que foram destacados, levantados nas tribos para espiar a terra, para observar a terra. E vocês sabem muito bem que apenas ele, Josué e Caleb tiveram um bom relatório da terra. Né? A Bíblia fala que Caleb, né, se levanta e ele faz calar todo o povo e eles apresentam um relatório bom, porque os outros espias estavam apresentando um relatório negativo da terra que o Senhor tinha preparado para eles, e Josué, né, e o seu amigo Caleb, eles apresentam um relatório muito bom da terra que o Senhor tinha preparado para ele. Josué foi um grande estrategista. Se você for ler livros de histórias de guerras, de batalha, Josué sempre aparece em livro, porque ele foi um grande estrategista de guerra. Debaixo da liderança dele, ele conquistou mais de 30 cidades, mais de 30 cidades-estados, né? Você pode ler depois, se você tiver curiosidade, as cidades que ele conquistou como guerreiro, como líder do povo do Senhor, porque ele foi o líder que foi levantado para o Senhor para conquistar a terra de Canaã, e não só conquistar, mas de repartir todo o território que até hoje pertence ao povo de Israel. Josué, além dele assumir essa liderança administrativa, que nós podemos dizer como o comandante do exército, Josué também assume uma liderança espiritual. Se você abrir a tua Bíblia aí agora em Josué, o primeiro capítulo, abra comigo lá para você ver o que fala no primeiro capítulo de Josué. Josué capítulo 1, olha só que interessante. A Bíblia fala assim, depois, no capítulo 1, versículo 1 de Josué, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a quem? A Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. Então, além dele ter essa responsabilidade de liderar administrativamente o exército, o povo, ele agora, depois da morte de Moisés, ele passa a receber direto do Senhor. O Senhor antes falava a Moisés, e Moisés passava para o povo. Agora, é Josué que recebe essa orientação direto do Senhor, e a partir dele, essa liderança espiritual passa agora a ele pertencer, a liderança espiritual. Ele falava diretamente com Deus, recebia direção, guiava o exército. Josué também, se nós formos pensar, esse grande personagem que está na nuvem de testemunhas para nós, Josué, nós podemos dizer também que ele é um tipo de Cristo. O pastor Cezinha gosta bastante de falar sobre isso. Eu vejo Josué como um tipo de Cristo. Josué foi aquele que esteve à frente da Canaã, né, desse lugar de descanso. Né, o povo no Antigo Testamento, eles achavam que o lugar de descanso seria Canaã. Então eles estavam nessa expectativa que Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, esse seria o lugar. Então Josué vai à frente, assim como Jesus também já foi à nossa frente preparar um lugar, né, um lugar de descanso. Ele é esse lugar de descanso para nós. Josué, um grande guerreiro, como eu falei, o general Jesus, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, fala que ele é esse guerreiro que guerreia com justiça. É esse que está, né, num cavalo branco, Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Josué também é um tipo de Cristo. Mas eu gostaria de pontuar aqui algumas coisas. A gente poderia ficar falando várias situações na vida de Josué, porque Josué foi, na minha opinião, um dos grandes líderes do povo de Israel, e alguém assim que teve muitas marcas, muitas histórias, né, muitos princípios que nós podemos pegar, mas eu gostaria aqui rapidamente falar, dar uma pincelada aqui em algumas coisas, e no final eu gostaria de frisar aqui para os irmãos duas coisas específicas na vida de Josué que fez ele ser esse grande líder, né, essa pessoa que está na nuvem de testemunha. Vamos lá. Deus é um Deus, né, que não muda. Ele não muda, a sua palavra não muda, ele não muda. Eu gosto sempre de falar isso, de lembrar isso. As épocas mudam, pessoas mudam, Deus e sua palavra, seus propósitos, as suas promessas não mudam. O primeiro ponto aqui, importante de Josué, é que os propósitos de Deus não mudam. As pessoas mudam. Todos, né, os que eram de 20 anos ou mais, que saíram do Egito com Moisés, morreram no deserto. Mas se levanta outra geração. Nessa nova geração, Josué é o líder. Os líderes mudam. Josué substituiu Moisés. Deus não muda. O propósito era que o povo entrasse na terra. O povo entrou. Aquelas pessoas que murmuravam, que reclamaram, o próprio Moisés, a Bíblia fala que ele não entrou na terra prometida, ele avistou de longe, do monte. Uma nova geração, liderada agora por Josué, entra na terra, porque era projeto, era propósito desse Deus que não muda, que tem a palavra dele que não muda. Pessoas mudam, a sua palavra, as suas promessas não mudam. O povo entrou, porque Deus não muda, a sua palavra não muda, as suas promessas não mudam. Falando um pouco sobre o livro de Josué, nós estávamos falando aqui, o sexto livro da Bíblia. Existe um autor chamado Francis Schaeffer, não sei se é assim que pronuncia, Schaeffer, chamou um livro ponte, algo parecido com o livro de Atos também. Atos é a ponte entre os evangelhos e as epístolas ali de Paulo, as cartas, né? Que tratam sobre a fé, a vida e os problemas da igreja. Josué, o livro de Josué também é uma ponte entre anos de peregrinação do povo, né, desordenada ali no deserto, e o seu estabelecimento na terra prometida. Isso significa que Josué é um livro de continuidade. Eu tô, acho que, batendo bastante nessa tecla aqui no começo, porque é algo que o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração. Continuidade. Eu gosto de sempre lembrar isso. A gente trabalha com jovens, com adolescentes, né, com pessoas mais novas. E não só esse público, mas eu creio que todos nós temos essa dificuldade de reconhecer isso. Que pessoas vieram antes de nós. Pessoas deixar um legado para nós. Nós apenas continuamos algo, continuamos uma história. Há uma semana e pouco atrás, nós, né, como família, o Senhor assim quis, né, recolher a minha avó, com 85 anos, uma mulher assim exemplar, uma mulher que deixou um legado. A gente fez aqui o velório dela, o funeral. Foi um culto de celebração, né? Foi um culto de celebração porque alguém que deixou um legado. Através dela, muitos pastores na família, muitas pessoas alcançadas pelo Evangelho, Mas, aquela história, nós não inventamos a roda. A roda já foi inventada lá atrás. Nós temos esse privilégio de caminhar por uma estrada que já foi pavimentada lá atrás pelos nossos antepassados. Josué é esse livro. Josué é esse personagem que entendeu, ele tinha esse senso de continuidade. E o mais interessante desse livro de Josué, eu estou trazendo bastante informação aqui, vocês já vão entender onde eu quero chegar. É bastante informação, bastante coisas, né? Mas Josué, né, o livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, ele leva o nome de Josué, mas não é um livro que conta especificamente apenas a história de Josué. O livro de Josué é um livro que dá sequência à história de todo o povo de Israel. Isso que é o mais interessante. Em Josué, até Josué, nós não vimos o cumprimento da promessa feita originalmente lá atrás em Gênesis para Abraão, aproximadamente 500 anos atrás, em Gênesis capítulo 12, versículo 7, quando Deus fala assim para Abraão: eu darei a tua descendência esta terra. 500 anos depois, o povo vai para o Egito, ficou lá anos, vai para o deserto. Depois de 500 anos dessa promessa, ela se cumpre em Josué. E o interessante é que se você for pesquisar na tua casa para você ver depois, o tempo que Josué ficou na liderança de Israel é um tempo muito curto, aproximadamente 7 anos só, ele fica na liderança do povo de Israel, porque ele é um líder, como é que eu posso usar a expressão, talvez discreto. Ele não gostava muito de holofotes, mas teve uma importância muito grande no meio do povo de Israel. Deus não muda, sua palavra e suas promessas também são imutáveis. Agora, se você puder abrir a tua Bíblia junto comigo, olha só, quando que foi a primeira vez que a palavra, né, ou esse personagem, esse nome Josué, aparece na Bíblia? Lá em Êxodo, abra comigo aí se você puder, Êxodo capítulo 17, Êxodo capítulo 17, é a primeira vez que Josué tem o seu nome relatado na Bíblia, e é a primeira batalha ali, a primeira batalha que o povo enfrenta depois que eles saem, que eles saem do Egito. E olha só, no capítulo 17, versículo 8, em diante, eu gostaria de ler com os irmãos rapidamente, que só para nós traçar um fundo aqui, para nós continuar. Fala assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Olha só, Moisés, o grande líder, ele está diante da primeira batalha importantíssimo. Ele chama quem? O general. Para vocês verem que esse cara era alguém que era preparado, era um general. Ele falou: escolha aí alguém, algumas pessoas para nós lutar. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué, versículo 10, foi então lutar contra os amalequitas. Ele foi lá embaixo, na guerra mesmo, literalmente, com a arma na mão, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram no alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, ele abaixava as mãos, o inimigo, os amalequitas, venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentassem. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Então aqui nós vemos várias pessoas: Josué, Arão, Ur, Moisés. Então, aquilo que nós falamos no início aqui, o reino ele é plural, né? Quando nós nos levantamos, a pastora Issa aqui levantou um clamor como igreja. Quando nós levantamos um clamor como igreja, existe um peso diferenciado. Satanás, a Bíblia fala que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Você pode dar uma glória a Deus por isso? As portas do inferno não podem prevalecer quando existe um reino ajustado, um corpo ajustado. E aqui eles estavam diante de uma batalha, de uma guerra contra os inimigos. Josué, alguém muito experiente, alguém muito preparado, ele é chamado por Moisés. Moisés fala para ele preparar o exército, e Josué, alguém muito confiante, ele vai e luta. Eles estão lá lutando, e Josué lá no alto do monte com as mãos levantadas. Enquanto ele estava com a mão levantada, enquanto ele estava orando, enquanto ele estava pedindo a ajuda do Senhor, o exército vencia. Quando ele parava de interceder, quando ele parava de orar, Josué, esse soldado preparado, ele começava a perder junto com o exército. Então, eu creio que aqui é um momento de um encontro dele com Deus, onde Deus fala com ele assim: Josué, não é na tua força, não é no teu braço. Enquanto eu orava por essa noite, o Espírito Santo falava muito forte ao meu coração com relação a algumas pessoas que estão acompanhando aí na casa, você que está acompanhando pela internet, você que está acompanhando essa gravação, para você que está aqui no templo. Existem guerras que muitos de nós estamos preparados para essa guerra. A gente até sabe o que tem que fazer. A gente até está guerreando. Está com a espada na mão, mas existem muitas guerras que nós estamos perdendo, porque nós já estamos perdendo lá no quarto secreto. Muitas coisas falam assim: mas não está dando certo, eu estou tentando, eu estou trabalhando em cima disso, mas parece que não vai, não vai, não vai. O Senhor está falando assim: ó, é tempo de nós levantar os nossos braços, é tempo de nós abrir a nossa boca em clamor, porque é desse jeito que a batalha ganha. A batalha não é ganha lá embaixo, quando nós estamos guerreando, quando eu faço do meu jeito as coisas, a batalha ela ganha quando eu estou lá no meu quarto, de joelho dobrado, com as mãos levantadas, adorando ao Senhor, falando: Deus, dá direção para a minha semana, dá direção no meu trabalho, dá direção na minha família, o que o Senhor tem para fazer. É assim que nós vencemos a batalha. E Josué entendeu isso muito bem, no início já da sua caminhada com o Senhor, que ele era alguém capacitado. Ele era alguém que tinha um bom treinamento. Ele era o general do exército de Israel. Mas o Senhor falou: ó, essa preparação toda tua, se não tiver mãos levantadas, joelho dobrado, isso de nada vai adiantar. Talvez você fale assim: eu estou passando por tantas coisas, João, você não tem noção. A receita é a mesma para todos nós. Joelho dobrado, intercessão. Nós temos enfrentado como família algumas lutas já há alguns dias, mas a gente tem uma equipe aqui na igreja, irmãos que sempre estão mandando mensagem, pessoas que estão, a gente sabe que estão comprometidas com a intercessão, mas não só elas, eu estou assim também, eu e minha casa estamos assim também. Nós precisamos nos unir, mas também nós precisamos, como indivíduos, nos levantar em oração para enfrentar as lutas do dia a dia. Josué entendeu isso muito bem. Josué, ele era um líder muito bem sucedido. Olha só o que a palavra de Deus fala no capítulo 24 de Josué. Josué capítulo 24, versículo 31. Josué capítulo 24, versículo 31 fala assim: serviu Israel, Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que vieram depois dele, que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. E essa é uma liderança de sucesso. Você quer ser um cristão, você quer ser um líder bem sucedido, está aqui a receita. Quando nós percebemos que aquelas pessoas que nós estamos caminhando estão rendidas, né? A Bíblia fala aqui que enquanto Josué estava vivo, Enquanto os, vamos dizer assim, os discípulos, aquelas pessoas que caminharam com Josué, estavam vivos, Israel, o povo, serviu ao Senhor. Esse é o maior legado que nós podemos deixar. O maior desafio do líder não é orar pelos seus discípulos, o maior desafio de um líder, de um cristão, é fazer os seus discípulos orarem por conta. E a Bíblia deixa muito claro que enquanto Josué estava vivo, ele estava ali sendo um exemplo, ele estava ali sendo uma referência, ele estava mostrando para o povo, é assim que nós vencemos as batalhas, é assim que nós lutamos a nossa guerra, não é no nosso braço, não é na nossa força, mas nós vencemos na palavra, na oração. Enquanto viveu e quando morreu, as pessoas que sucederam Josué, a Bíblia fala que continuaram com esse legado. Continuaram dessa forma. O povo de Israel continuou servindo a Deus. Foi um líder bem sucedido em tudo. Dirigiu o povo na conquista ali de Canaã. Subjugou grandes fortalezas, como eu falei aqui, mais de 30 cidades. E eu acho assim, algo que eu acho muito marcante também no ministério de Josué, na vida de Josué, foi que ele liderou o povo na renovação da aliança do povo com Deus. Em Josué capítulo 24 vai falar isso, que ele reúne os líderes, ele reúne todo o povo de Israel e ele ali faz essa leitura, ele renova a aliança do povo com Deus. E no final da sua vida, a última coisa que ele vai fazer, olha só, se os irmãos puderem projetar para nós também, olha só a última coisa que ele vai fazer antes de ele ser promovido, antes de ele ir para a nuvem de testemunhas. Olha só, Josué capítulo 24, versículo 14. Olha só o que a Bíblia nos diz. Fala assim, agora, temam, depois que ele leu toda a lei, depois que ele renovou a aliança do povo com o Senhor, ele fala assim, agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Ele tinha sido uma pessoa íntegra e fiel. Então ele tinha autoridade para falar isso para o povo. Ele falou, ó, sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Versículo 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Esse é um líder bem sucedido. Ele deixou um legado, ele mostrou para as pessoas que estavam mais próximas dele a palavra, ele mostrou para as pessoas que estavam mais próximas dele quem devia priorizar. E no término da caminhada dele aqui na terra, da carreira dele aqui na terra, ele falou, ó, tá aqui a lei, existiu aqui a renovação da aliança com o Senhor, mas agora vocês vão decidir. Ele falou isso para o povo, mas eu vou decidir por mim, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Que história de Josué. Josué foi alguém que priorizou o que era necessário priorizar. Foi um líder que conquistou muitas coisas. Talvez foi o líder que mais conquistou território, se nós formos estudar. Foi o cara que mais conquistou território aqui na terra, para as 12 tribos. Né? Ele repartiu, um líder de excelência. Mas eu gostaria de finalizar aqui essa ministração, falando sobre as coisas que o levaram a ser esse líder de excelência. Esse cristão de excelência. O que aprendemos com Josué? Além de todas essas coisas que nós já falamos aqui. Vou falar de duas apenas. Duas coisas que ele priorizava. Que eu creio que nós, como igreja, eu e você como igreja, nós devemos priorizar. Se nós queremos nos tornar cristãos, líderes, bem-sucedidos. Primeira coisa que ele priorizava era a palavra de Deus. Primeira coisa, ele priorizava a palavra de Deus. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8, olha só o que a Bíblia fala. Deus falando com Josué, ele fala assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Eu quero dividir em quatro partes esse primeiro ponto. Primeiro, a primeira coisa sobre priorizar a palavra: nós devemos conhecer a palavra de Deus, para nós priorizar ela. Conhecer a palavra de Deus, ou seja, Josué e nós, né, eu vou falar aqui como Josué fazia e como nós devemos fazer. Ele deveria estudar a palavra, ele deveria comer a palavra, ele deveria, assim, abrir a Bíblia e devorar a palavra de Deus, assim como nós devemos fazer também. Eu fiquei pensando quando eu estava orando e estava estudando sobre isso aqui. Moisés foi o cara que recebeu a lei, foi aquele que recebeu toda a lei, estava na cabeça dele. O Espírito Santo tinha inspirado ele, o próprio Deus tinha falado com ele toda a lei, todo o Pentateuco. E eu fiquei pensando, e deduzindo, não sei se os irmãos concordam comigo, para Deus colocar um líder depois de Moisés, que foi um dos top do Antigo Testamento, foi o cara que recebeu a lei, que representa a lei. É tanto quando Jesus está no Monte da Transfiguração lá com os seus discípulos, mas chegar toda a Bíblia num primeiro momento para ser usado por Deus. Para você abrir a tua célula, você não precisa ser um teólogo. Você não precisa ser alguém que tem uma faculdade, que sabe abrir a Bíblia, sabe onde está o versículo, a referência. Não. Deus vai nos capacitando. Porém, existem algumas funções, alguns chamamentos do Senhor que só irá ser ocupado por pessoas que estão sendo capacitadas há muito tempo pelo Senhor. Sabe com quantos anos Josué assume a liderança do povo de Israel? Com 85 anos. 85 anos é a idade da minha avó, né? Até eu falei dela aqui um pouco antes. Mas com 85 anos de muita preparação, não só a preparação como general, mas de preparação, comendo a palavra, o de repente acontece na vida dele. De repente o Senhor chama ele. Nós já escutamos aqui, o de repente ele não acontece do nada. O Senhor não chama desocupados. Quando o Senhor vai chamar Davi, ele está trabalhando, ele está se esforçando. Se você, né, nessa noite, você que está nos acompanhando aí pela internet, você está esperando um grande chamamento do Senhor e está parado sem fazer nada, me desculpe dizer para você, esse chamamento não vai chegar na tua vida. Se você não estiver buscando na palavra, se você não estiver jejuando, se eu e você não estivermos pagando preço. Josué foi alguém que devorou a palavra de Deus. No momento que o Senhor precisou substituir Moisés, ele já tinha Josué do lado. Alguém capacitado, alguém que conhecia a palavra de Deus, alguém que priorizava a palavra de Deus. Priorize. Segunda coisa, dentro desse tópico, a primeira coisa então é conhecer, a segunda coisa é falar da palavra de Deus. No versículo 8, Deus fala assim para ele: não cesses de falar desse livro. Não só estudar, não só você se aprofundar ali. Claramente a gente percebe que Josué conversava sobre a Bíblia em seu convívio diário, com a sua família, com os soldados, com os seus amigos. Isso deve ser uma marca para nós, como cristãos, como igreja. Aonde nós estivermos, no ambiente que nós chegarmos, isso precisa ser natural. no nosso dia a dia. Não precisa ser algo forçado. Nós estamos aqui falando de futebol, de sei lá, de alguma outra coisa. A Bíblia tem que estar na ponta da nossa língua. Eu gosto muito de conversar sobre a Bíblia, o pouco que eu sei. E eu tenho, lá próximo da minha casa, tem um amigo meu que não é convertido. Né? Ele não é convertido. Ele gosta muito de falar da Bíblia. Né? E eu gosto de ir lá com o tempo, porque ele pergunta, ele fala, e ele tem as visões dele. Mas é algo assim que eu gosto de fazer periodicamente, porque me estica. Eu estou lá, eu estou falando da Bíblia, eu estou citando um exemplo. E não só lá, em todos os ambientes, nós devemos falar, principalmente na nossa casa, com os nossos filhos. Normalmente é eu que faço a Isabel dormir, e toda noite, assim, a gente vai, você que é pai, você que é mãe, sabe como é, canta uma historinha, aquela coisa toda, mas eu sempre gosto de falar um versículo de Salmo, capítulo 4, fala, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. E toda noite eu falo isso para ela. E teve uma noite que aconteceu algo bem engraçado, eu esqueci o versículo, eu estava lá assim, acho que eu estava muito cansado, eu comecei em paz. Eu não lembrava mais. Eu falei, Isabel, como é que é mesmo? Ela continuou bem certinho o versículo. Porque eu falo com ela da Bíblia. E está sendo inculcado na cabeça dela a palavra de Deus. Nós precisamos falar continuamente, aplicar o nosso devocional. Sabe, uma coisa que mostra se nós fizemos o nosso devocional ou não, é se nós estamos falando dele. Fale do teu devocional, o Senhor é meu pastor, nada me faltará de manhã. Eu vou para o trabalho, eu estou lá diante de uma situação, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou na minha casa, eu lembro, eu estou falando, eu estou anunciando boas novas. Nós precisamos conhecer a palavra, mas não só conhecer, nós precisamos falar dela, por onde nós passarmos, nós precisamos dialogar sobre a palavra de Deus, cantar sobre a palavra de Deus. Uma dica: escute louvores, escute músicas que cantem a palavra, que cantem a Bíblia, para que você possa, né, você e eu possamos falar da Bíblia nas canções. Isso é muito importante, se nós queremos ser pessoas assim como Josué. Josué, ele conhecia a palavra, ele falava da palavra de Deus, mas a Bíblia continua falando assim, medite na palavra. E essa palavra meditar vai além do conhecimento e de falar da Bíblia. Meditar é um nível mais profundo que nós, todos nós, precisamos chegar. Quando nós meditamos, nós saímos da superficialidade. Consegui falar? Quando nós meditamos, nós saímos da superficialidade. Começamos a praticar de forma, entre aspas, automática, no bom sentido, né, da palavra. Nós começamos a praticar de uma forma automática. Sabe aquela coisa que você faz sem saber o que você está fazendo? Uma coisa ruim? Ah, por que você faz isso? Ah, porque eu faço, é automático. Já está na tua cabeça aquilo há anos. Que você já aprendeu. Você já faz parte natural de você. Eu creio que Deus quer nos levar a esse nível da palavra também. A esse nível de meditação que nós praticamos a palavra de Deus, por quê? Porque já é automático. Ah, eu não minto mais, por quê? Porque não é certo mentir, a Bíblia está na minha mente, eu medito, né? O pai da mentira é Satanás. Então eu não posso mentir porque eu não sou filho de Satanás, eu sou filho de Deus. É aquele que tem toda a verdade. Então é automático, porque eu medito na Bíblia. De tanto lermos e falar e meditar, as nossas posturas automaticamente serão conforme a Bíblia. É automático. Eu sou bondoso por quê? Porque é automático, já faz parte de mim. Eu e a Bíblia e eu, nós somos uma coisa só, nós estamos ali, eu estou automático com ela. É automático. Eu acho muito interessante uma parte desse texto. Josué, capítulo 1, no versículo 8, a Bíblia fala assim, de dia e de noite, ou seja, todo tempo, até quando eu estou dormindo, estou meditando na palavra, Estou meditando nela. Estou meditando sobre aquilo que ela fala sobre mim. Sobre aquilo que ela fala sobre Deus. Eu estou meditando sobre aquilo que ela fala sobre a igreja. Aquilo que ela fala sobre a minha família. E quando eu encontro alguma situação adversa na minha vida, é automático. Ah, passei por uma doença. É automático. O Senhor levou sobre si toda a enfermidade. É automático. Está na minha mente, está no meu coração. Eu tinha anotado um texto aqui, mas acho que sumiu das minhas anotações aqui. É aquele texto que fala... Ah, está aqui. Deuteronômio, capítulo 6. Eu acho que até passei para os irmãos do Data Show. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Olha só que legal esse texto. 6:6, né? Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Isso fazia parte do ponto anterior, né? De falar, ensinar. Converse sobre elas quando estiver sentado na sua casa, tomando um chimarrão, em volta do fogão à lenha. É quando estiver andando pelo caminho, quando estiver, quando se deitar e quando se levantar, fale sobre a Bíblia. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Olha só que legal falar da Bíblia. E quando nós colocamos a Bíblia num lugar onde nós podemos ver, quando nós ligamos o nosso rádio com canções que nós podemos escutar, a meditação fica mais fácil também. Porque a boca, né, vai falar daquilo que o coração está cheio, daquilo que nós estamos enchendo o nosso coração. E vai ser uma maravilha. Nós meditar, nós falar, nós conhecer a palavra de Deus. E, é claro, nós não poderíamos deixar de falar nesse quarto subponto aqui, posso dizer assim, obedecer a palavra de Deus. Praticar ela. Porque que valor tem nós conhecer a Bíblia, falar da Bíblia, meditar na Bíblia, se nós não praticar ela? Nós seremos apenas pessoas que têm um bom conteúdo, mas nós não seremos alguém que tem um bom testemunho. O que nós decidimos ter? Um bom conhecimento ou um bom testemunho? O ideal é os dois. Né? E como nós chegamos nesse ideal? Praticando a palavra de Deus. Tendo bastante conhecimento. Mas não só conhecimento, mas um conhecimento que torne algo prático na nossa vida. A Bíblia deixa bem claro, ela fala assim, Deus falando com Josué, tenha cuidado de fazer segundo toda a lei, toda a palavra. Esse é o primeiro ponto, priorizar a palavra. E o segundo ponto, para nós encerrar, se os irmãos do louvor quiserem subir já, fazendo um favor. Josué priorizava a presença de Deus. Ele priorizava a palavra de Deus, mas ele priorizava a presença de Deus. Êxodo capítulo 33, 11, nós lemos aqui no início, a Bíblia fala que depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Você conhece muito bem a história, no Antigo Testamento, eles não tinham esse privilégio que nós temos, de nos relacionar com Deus assim de uma maneira tão íntima, tão próxima, que nos dias de hoje, em Cristo, em Jesus nós temos, em Jesus o véu do templo se rasgou de cima a baixo, hoje nós temos o livre acesso para nos relacionar com esse Deus, face a face, assim como Moisés tinha esse privilégio. Mas eu lendo essa história de Josué, eu percebo que Josué, ele tinha esse entendimento, ele sabia que era só Moisés que podia entrar naquela tenda. Na tenda do encontro, era só Moisés que tinha esse privilégio de subir no alto do monte e falar com o Senhor, passar lá longos 40 dias, orando, buscando e recebendo revelações de Deus. Mas o que me chama a atenção na vida de Josué é o coração dele, em ter sede, em ter essa vontade por mais de Deus. Ele sabia que o máximo que ele podia chegar era do ladinho ali da tenda e ele fazia isso. O máximo que ele podia chegar era ficar do lado da tenda. O povo, né, nós vemos aqui na história, no relato de Êxodo capítulo 33, que quando Moisés entrava e acontecia alguma coisa, a nuvem vinha, era aquela glória, ela era aquela manifestação, e a Bíblia conta que o povo saía das suas tendas e ficavam pelo lado de fora, observavam, depois que acabava aquela manifestação, eles voltavam para a sua tenda. Josué, ele ficava do lado da tenda onde estava Moisés, ou seja, ele ficava no máximo que ele podia estar perto do Senhor. Essa é a marca que eu considero mais importante na vida de Josué. Era alguém sedento pela presença. Era alguém que priorizava a presença de Deus. Êxodo capítulo 24, versículo 13. Os irmãos podem ficar de pé. Êxodo 24, capítulo 3, Êxodo capítulo 24, versículo 13. Olha só que interessante esse texto, fala assim: Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Eu leio esse texto e fico pensando assim, o coração de Josué. E eu fico vendo o coração de Moisés também. Deus tinha chamado Moisés para o alto do monte. Mas a Bíblia fala que Moisés, olha só o que o texto fala lá, se os irmãos puderem projetar. Moisés levou consigo, partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu no monte. A gente sabe que a Bíblia conta que Josué ficou no pé do monte. Ele ficou ali no máximo que ele podia chegar. Eu falei aqui para os irmãos de uma forma bem rápida sobre várias coisas, várias experiências que Josué teve, várias conquistas que Josué teve aqui na terra. Cidades que ele conquistou, um grande guerreiro, um grande general. Poderíamos falar aqui muitas outras coisas dele, mas ele só conseguiu conquistar essas coisas aqui na terra porque ele priorizava essas duas coisas que nós falamos aqui: a palavra de Deus e a presença de Deus. Eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos nessa hora, que você pudesse abaixar a tua cabeça. Eu gostaria que nesse tempo você começasse a refletir, que você e eu começássemos a perceber na nossa vida como nós temos priorizado a presença de Deus, como nós temos priorizado a palavra de Deus. O ensinamento de Josué